E aí eu vou pedir que vocês façam um breve exercício pensando no seu trabalho, né, seja no conjunto da organização, seja lá no seu departamento, no seu setor específico de trabalho. Vamos agora pensar um pouco. O que vocês acham que predomina hoje em termos de gestores públicos administrando o seu pessoal? Temos gestores atuando predominantemente segundo a lógica da teoria X, ou temos gestores atuando predominantemente na teoria Y? Ou existe até uma certa tentativa, um exercício de movimento de uma perspectiva mais tradicional, mais rígida, mais controladora na teoria X e uma busca para a teoria Y? Ou seja, onde nós estamos hoje em termos de administração ou gestão pública? A partir da década de 20, nós tivemos com esses elementos básicos, né, essas balizas no desenvolvimento da psicologia organizacional, uma continuidade em termos de desenvolvimento de atividades ditas mais tradicionais. Lembram lá? Descrição de cargo, análise de funções, preocupação com recrutamento, seleção, treinamento de pessoal. E toda a preocupação, então, que começa a se desenvolver mais com as interações, as relações interpessoais, o desenvolvimento de grupos, de equipes de trabalho, os processos de liderança, todos esses vão se desenvolvendo teórica e praticamente a partir, então, desses dois grandes pilares, né, a administração científica e o movimento de relações humanas, que são grandes bases nessa aproximação entre administração, gestão e psicologia organizacional. Vocês têm aí então no livro de vocês, né, de certo modo, um avanço, né, bem efetivo na preocupação com o que ocorre a partir da década de 1960. A partir de todos os desenvolvimentos do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, né? A década de 90 foi, então, um momento, né, de grandes alterações do ponto de vista social, do ponto de vista da reconfiguração do próprio mapa geopolítico, social e econômico no mundo. E então, né, nós tivemos, no caso de transformações culturais, né, especialmente algumas mudanças voltadas à cidadania e aquilo que hoje nós trabalhamos de modo mais efetivo aqui no Brasil, a preocupação com as minorias, com a diversidade, né? Então, de modo especial nos Estados Unidos, nós temos 1964 como um ano que marca, né, a Lei dos Direitos Civis, que tornou então ilegal, né, as situações de discriminação e preconceitos contra as minorias, e obviamente que isso vai se refletir então nas próprias questões das organizações de trabalho e como elas passaram a contratar, né, e lidar com seus funcionários sobre legislações mais reguladoras em relação à possibilidade que as organizações extrapolassem, né, aspectos ligados à cidadania e direitos civis. Na França, então, né, também nós temos um grande marco, especialmente 1968, que é considerado um acontecimento social muito importante no século XX, que vem, né, a alterar o modo de pensar, de modo especial, a questão das manifestações públicas, da liberdade, do papel da universidade frente à sociedade. E, de modo especial, no que refletiu na psicologia, um entendimento em relação à atuação nos hospitais psiquiátricos e no campo da saúde mental. Começa, de modo especial, a haver uma alteração muito grande em relação àqueles modelos que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, né, de maior enclausuramento nos hospitais psiquiátricos, de lidar com a diferença colocando aqueles que são contrários a determinadas posições lá distantes da sociedade, como um depósito, e a pensar todos esses aspectos ligados à saúde ou adoecimento mental, como relacionados a uma série de outros elementos importantes, aspectos ligados à própria sociedade e às situações também do trabalho. Por que não, né? Embora de forma bastante incipiente ainda. No Brasil, né, nós temos, então, na década de 60, a ditadura militar, como vocês têm aí no livro de vocês, né, que traz uma série de decorrências para o modo de pensar e de agir na nossa sociedade, e que levou alguns anos, né, até que começasse a haver, do ponto de vista social, uma busca de mudanças que também impactou, né, na atuação dos próprios psicólogos, que em grande parte nesse período ficaram fazendo nas organizações as suas atividades tradicionais e que vão se envolver em movimentos mais políticos ou de transformação da sociedade, de modo especial lá com o dito movimento das diretas já. No Brasil, uma identidade de psicologia vai se desenvolver de modo especial depois do movimento de relações humanas, em grande parte acompanhando a dita psicologia norte-americana. Então, em grande parte, nós adotamos princípios ainda e autores predominantemente norte-americanos, embora para se pensar questões de saúde, qualidade de vida, em grande parte nós tenhamos as contribuições extremamente importantes que nos vêm, né, de psicólogos europeus. Então, no Brasil, se desenvolve de modo especial, né, uma psicologia das organizações e relacionada ao trabalho, a partir da década de 1930, com a fundação de um dito Instituto Paulista de Eficiência, e que vai contribuir para o desenvolvimento de uma série de outras organizações importantes, que vejam, elas acompanham aqueles movimentos que nós falamos antes, de, em primeiro lugar, uma busca pela racionalização do trabalho, segundo o modelo de administração científica. Então, nós vamos ter, né, nessa década, um Instituto de Organização Racional do Trabalho, IORT, uma Associação Brasileira de Prevenção de Acidentes, que aí já ampliava, né, esse modelo racional, o Conselho de Higiene e Segurança do Trabalho, que tinha o objetivo, então, de verificar os aspectos básicos relacionados a um trabalho que desse condição do trabalhador desenvolver com segurança e higiene, né, que não houvessem dificuldades e problemas que afetassem de forma muito efetiva a sua própria sobrevivência como trabalhador. A Fundação Getúlio Vargas, que permanece sendo aí, né, basilar para a formação dos administradores, então a psicologia esteve aí, né, desde o seu início bastante próximo, com as contribuições ligadas ao que na administração mais tradicionalmente se chama de comportamento organizacional. Para nós, psicólogos, como interessa o comportamento do indivíduo, nós vamos focar de modo especial no comportamento e nas predisposições, nas atitudes das pessoas nas organizações, então o comportamento humano nas organizações ou o comportamento das pessoas nas organizações. Um instrumento, né, bastante importante em termos de pensar, no nosso caso, o serviço público, que foi muito emblemático, né, na história do desenvolvimento da administração, e que não vamos entrar em detalhes aqui, porque vocês verão em outras, creio que vocês verão em outras disciplinas, é o Departamento Administrativo do Serviço Público, né, que teve um papel importante em termos de definir o que era esperado, então, né, do ponto de vista da gestão pública e dos seus trabalhadores. E o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que obviamente depois vai contribuir em grande parte, né? Hoje nós temos psicólogos trabalhando de forma bastante efetiva em todo o Sistema S, né? Não só em relação às indústrias, mas em relação também, né, ao comércio e a tudo que envolve hoje essas preocupações do ponto de vista mais, digamos, de governo, com os serviços nacionais que atendem, né, de modo especial aos trabalhadores privados, né, seja no setor de industrial, seja no setor de serviços, produtos, serviços. Então, né, essa psicologia ela vai se desenvolvendo e se inserindo, né, em diferentes e importantes órgãos e departamentos, e nesse período, em grande parte, então, né, com essa influência do modelo americano, trabalhando com atividades clássicas de seleção de pessoal, treinamento, a orientação profissional passa a ser muito mais importante, de modo especial a partir desse Instituto de Organização Racional do Trabalho, se desenvolveu também um instituto que se chamou IDORT, que tinha um papel importante do ponto de vista do uso dos testes, né? E para isso foi importante que houvesse a validação de testes norte-americanos, que eram bastante adotados lá para a realidade brasileira, com toda a validação desse instrumento para que ele fosse, pudesse ser aplicado e válido para a nossa realidade cultural, né? E que em grande parte então foram utilizados na orientação profissional, que é o que muitas vezes hoje nós ainda vemos, né? Sejam vocês, para decidir em relação a uma profissão, quando foram cursar seus cursos superiores, quando foram fazer seus vestibulares, ou nos processos de seleção de pessoal, não nos, nas situações públicas, né? No qual nós temos o processo meritocrático dado pela burocracia, mas para quem já trabalhou em organizações privadas, é possível que tenha passado por processo de seleção de pessoal, então, que utilizou vários desses modelos adotados a partir dessa realidade norte-americana, como os processos de seleção, a ênfase nas dinâmicas de grupo e assim por diante. Embora, né, nós tenhamos essas atividades práticas ainda, como já repeti, estou reiterando várias vezes, para que esteja bem claro para vocês, né, essas atividades tradicionais, às quais foram somadas ainda atividades relacionadas à avaliação de desempenho, nós vemos, especialmente a partir do final da década de 70 e década de 80, uma intensificação em termos de renovação do campo da psicologia das organizações, na qual nós vamos ver práticas mais ligadas, né, à preocupação ao que vocês têm no livro de vocês como fortalecimento das pessoas e dos grupos nas organizações e o desenvolvimento pessoal e das motivações relacionadas ao trabalho, considerando aquilo que a organização dá condições ao próprio servidor público, né, e aquilo que ele traz como contrapartida ou interesses no trabalho nas organizações. Tivemos um desenvolvimento de programas mais voltados à qualidade de vida, sobre diferentes formas, preocupações com a saúde do trabalhador ou do servidor público, né? Hoje nós vemos, por exemplo, que o subsistema CIAS traz uma contribuição importante em termos de nós identificarmos aspectos ligados à saúde. Temos, no caso da nossa universidade, circuitos de saúde procurando identificar aspectos não só físicos e biológicos, identificados pelo médico do trabalho, mas também as questões que são identificadas do ponto de vista da análise social por meio dos nossos colegas assistentes sociais, a contribuição de psicólogos por meio da identificação dos prontuários e dos possíveis problemas do ponto de vista da saúde mental ou psíquica dos servidores públicos. Temos hoje implantação de planos de carreira mais amplos, né, em diversos dos nossos órgãos públicos, que permita, por meio da capacitação, por exemplo, né, que os servidores públicos federais possam vir a desenvolver uma carreira na qual há mais capacitação, o uso e o desenvolvimento de capacidades diversas. Aí que nós vemos então um estímulo para que muitos, por exemplo, venham a cursar, como é o caso de vocês, né? Cursos de graduação, cursos de pós-graduação, sejam especializações, sejam em nível de mestrado, em nível de doutorado, que então permitem com que nós estejamos hoje mais preparados para lidar com os desafios frente aos serviços e aos usuários que nós temos hoje, esperando pelo desenvolvimento de um trabalho qualificado do ponto de vista da gestão pública, mais profissionalizado e que rompam com algumas críticas que nós sabemos que existem em relação ao serviço público, de uma forma bastante, muitas vezes, estereotipada e desmerecida em relação ao trabalho que nós desenvolvemos. Preocupações com questões também, né, do ponto de vista da psicologia, de flexibilização de horários, relação trabalho e vida pessoal, programas de orientação, então, para que haja um equilíbrio, né, entre esse trabalho e o conjunto da vida, e vários serviços de atendimento psicológico, né, infelizmente, cada vez mais necessários frente a esses grandes desafios que nós temos hoje em relação ao trabalho e à própria sociedade com esse ritmo, muitas vezes, que nos trazem sobrecargas do ponto de vista pessoal e sobrecargas relacionadas ao trabalho em função de toda a conjuntura no próprio serviço público. Bom, então, nós verificamos que quando nós estamos falando do campo de ação da psicologia organizacional e do trabalho, nós temos temos um tripé, né, que nos ajudam a identificar diferentes ações a partir desse desenvolvimento histórico que nós vimos. Um que é o campo que nós chamamos do trabalho, que está preocupado com as questões ligadas ao o que significa o trabalho na nossa vida, qual é o sentido de trabalhar, e aí é importante que cada um de nós pense qual é o sentido de ser um servidor público federal que tem um compromisso ético e social com o atendimento às necessidades da população brasileira em diferentes graus. O que que envolve o processo de construção de uma identidade de servidor público federal? Envolve, na questão do trabalho, o aspecto de pensar o nosso próprio contrato de trabalho, essas condições de organização do trabalho nos órgãos públicos e os processos de emprego, desemprego, quantitativo de pessoal necessário para o desenvolvimento do trabalho de uma forma mais ampla e assim por diante. Quando nós vamos para os aspectos organizacionais relacionados ao conjunto da psicologia, que seria o segundo componente do nosso tripé, nós temos as preocupações com aquilo que são os comportamentos manifestos e a subjetividade. A subjetividade se refere à singularidade, aos aspectos únicos de cada um de nós que formam a nossa identidade como pessoas. Então, nós temos aí preocupações que vão desde a cultura da organização em si, o clima dentro da organização, as formas de gestão do trabalho, a liderança, afetos, emoções, percepções, motivação, satisfação, ou seja, um rol bastante grande de aspectos que tradicionalmente, como eu já disse, são encontrados como dito comportamento humano nas organizações ou comportamento organizacional. E um terceiro que se refere, né, à contribuição da psicologia para gerir as pessoas. Então, aí nós temos os processos que envolvem, né, de pensar as políticas, as estratégias e as ações relacionadas à gestão de pessoas. E que envolve, em grande parte, o que nós já vimos antes, né, como o psicólogo contribui por meio das suas técnicas e das suas intervenções para os processos, desde análise das atividades, descrição de cargo, análise de função, planejamento do quantitativo e do qualitativo de pessoas necessárias para a organização, recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de pessoal e até os processos de desligamento, que são bastante importantes de serem entendidos mesmo no setor público. Por que será que muitas vezes nós temos, como já falei antes, um índice hoje de turnover, né, ou um índice elevado de saída de pessoas que fizeram um concurso bastante concorrido, que estudaram bastante tempo e que muitas vezes saem das nossas organizações públicas, como nós temos verificado aqui na universidade, antes de completar 2 anos de serviço? Essa é uma questão importante para que todos nós que somos preocupados com a gestão de pessoas nas organizações possamos responder. Como em grande parte se constitui e contribuições que nós vemos em termos do modo de fazer as atividades e de administrar organizações públicas. Uma das perspectivas mais importantes desenvolvidas já lá no nosso século passado foi por Max Weber. Aí Max Weber nos remete aos estudos da burocracia. O que que Max Weber queria? Ele queria um modelo ideal de organização racional, que foi denominada de burocracia, e cujas ações, né, e forma de funcionar, em grande parte, nós verificamos hoje em várias das nossas organizações públicas, pois no Brasil predomina um modelo racional baseado nos pressupostos da burocracia. Então, nós temos o quê? Hierarquia muito bem definida, divisão do trabalho em partes, regulamentos para a grande maioria, né, vocês têm aí no livro de vocês, em todos os momentos, em todos os lugares, né, o que quer dizer que é uma regulamentação bastante efetiva dos processos de trabalho, uma supremacia ou importância muito grande dos especialistas e dos técnicos, vários níveis de comunicação que muitas vezes dificultam, né, a agilidade da comunicação nos vários escalões hierárquicos, controle rígido das situações e realizações, centralização de poder, processo decisório, então, em grande parte das vezes centralizado, possibilidade de termos pouca autonomia, né, e o que Shanley ainda nos diz, né, limitado direito de expressão. Estou enfatizando aqui, né, em grande parte, aquilo que se chama, na verdade, disfunções da burocracia, a partir das características que vocês já estudaram lá, né, em relação ao que caracteriza uma burocracia tradicional. Se existe, né, uma prática bastante comum em termos de burocracia, é importante que se pense que é possível desenvolver práticas e estratégias que sejam mais relacionadas a uma gestão participativa, né? Porque na burocracia, em grande parte, nós temos os mesmos problemas de saúde física e mental, mas principalmente de saúde mental, que nós identificamos lá no modelo de administração científica. Quando nós temos um modelo de gestão participativa, nós temos uma preocupação maior do ponto de vista, do administrador, do gestor, com a capacitação, o desenvolvimento, a autonomia, a otimização, uma ideia de que o servidor público, ele é um servidor que nós podemos conceber mais em uma perspectiva da teoria Y, de maior responsabilidade, que é um sujeito adulto e tem muito o que contribuir e tem desejo de fazer isso, né? Então é importante muitas vezes que o gestor público possa identificar, né, essa possibilidade de participação e de contribuição mais efetiva dos servidores públicos sob sua coordenação, porque a participação tende a gerar mais efetividade a partir do momento em que tende a gerar maior satisfação, motivação e avaliação de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, vejamos, né, a partir de modo especial dessas transformações na atuação da psicologia organizacional e das próprias concepções de gestão participativa, em grande parte nós vamos ver que a aplicação da psicologia nas organizações, ela vai se ocorrer nos processos de treinamento, né? E nós vemos aí várias capacitações no serviço público que são chamadas de treinamentos comportamentais, né? Nós vamos ver desde o processo de integração ou socialização, dos servidores públicos em diferentes órgãos, que inclua, aspectos ligados à psicologia, à medida em que é importante que a socialização ocorra da melhor forma, até para que o trabalhador, o servidor público, ele se mantenha nessa organização, ele tenha elementos que o mantenham mais seguro a partir do momento em que ele tem maior conhecimento sobre a cultura, os valores, as regras, os seus direitos e os seus próprios deveres. A psicologia das organizações também vai contribuir de forma bastante efetiva para a preparação, o desenvolvimento de lideranças. Nós temos até associado ao próprio treinamento, né, várias capacitações ou, de modo especial, aquilo que a gente chama de desenvolvimento de gestores ou de liderança, né? Eu tive o privilégio de coordenar, de planejar e coordenar junto com outros colegas o primeiro programa de desenvolvimento gerencial na década de 80 ainda, que foi executado na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, com certeza que a preparação da liderança para chegar a resultados tanto eficientes, mas especialmente eficazes em termos de serviço público é muito importante, né? É importante também a contribuição que a psicologia traz da questão da tomada da decisão, né? Quais são as possibilidades frente, né, a uma racionalidade que é limitada em termos de tomada de decisão, e de modo especial no serviço público, que envolve pensar em recursos, que envolve pensar em pessoas que dependem deste serviço, muitas vezes como única possibilidade para atendimento de necessidades bastante básicas. Né? Então, a psicologia vai aplicar, vai contribuir ainda para a avaliação de desempenho, né? Boa parte dos nossos órgãos públicos e o pessoal de gestão de pessoas tem um grande desafio, que é como formular instrumentos que permitam uma avaliação que seja adequada. E esse momento da avaliação de desempenho, ele é fundamental para que as pessoas possam ter um feedback em relação ao seu desempenho no trabalho e como elas podem melhorá-la, mas que esse momento ele seja um momento importante em termos de contribuição para que o servidor público possa identificar tanto seus pontos fortes, que eles sejam ressaltados, assim como aqueles aspectos que ele precisa melhorar. Temos a contribuição importante no planejamento, né, que não é simplesmente técnica, né, planejamento para que ele ocorra, para que seja aquilo que eu digo que seja um planejamento vivo, ele precisa ter o empenho e o envolvimento das pessoas para que as ações efetivamente ocorram. E é muitas vezes aí o grande desafio para que o planejamento saia do papel e se torne efetivo na organização. Como parte da psicologia das organizações, então, né, brevemente já falamos, e o professor Narbal depois conversará com vocês sobre esses conteúdos, né, temos a importância de pensarmos a motivação no serviço público, o sentido do trabalho, os processos de aprendizagem individual, organizacional, a questão da gestão do conhecimento, né, a satisfação com o trabalho. Além de pensarmos, né, nesses indivíduos que podem estar mais ou menos satisfeitos, é importante nós pensarmos nos grupos. Como os grupos, por meio do conjunto de servidores públicos dentro de um determinado departamento, dentro de uma determinada, se for uma universidade, uma pró-reitoria, né, como esses grupos trabalham, como as interações elas podem ser facilitadas, como muitas vezes, né, um sujeito interfere no desempenho do conjunto daquele grupo ou especialmente daquela equipe de trabalho. Muitas vezes, por meio das mais diversas práticas, especialmente num grupo, né, nós podemos precisar desenvolver atividades mais relacionadas a desenvolvimento de equipe para mudar comportamentos, para comportamentos mais grupais, ou nós precisamos indicar que trabalhadores venham, né, por meio daquilo que foi avaliado do seu desempenho, mudar as suas ações, como, por exemplo, né, a necessidade de trabalhar de forma mais conjunta com o próprio grupo, procurando aproximar, né, suas características pessoais, que podem não ser um problema de desempenho, mas pode ser um problema de timidez, podem ser outras características pessoais que podem interferir no resultado naquele grupo, naquela equipe, ou até, dependendo do nível, no resultado organizacional. O aspecto da saúde, nós falamos brevemente, mas hoje ele é fundamental. Eu tenho procurado me dedicar muito à questão da saúde do trabalhador e, de modo especial, do servidor público, pensando nas situações de estresse profissional, que muitas vezes levam a situações de afastamento do trabalho, e várias outras situações de impacto na saúde. Infelizmente, vários casos de afastamento do trabalho por situações de depressão, por situações de burnout, por termos, né, em vários dos nossos órgãos, pessoas que trabalham diretamente com o pessoal, e isso tem sido demonstrado que tende a levar a um desgaste maior e a riscos psicossociais, que são importantes de se avaliar, para se considerar sobrecargas de trabalho, de modo especial sobrecarga psíquica, que muitas vezes não é identificada, mas que pode levar com que um servidor público precise se afastar por uma exaustão emocional e a dificuldade de lidar com as demandas diárias, né? Além de situações de pânico e uma série de outras. A psicologia também pode, e eu tenho defendido que cada vez mais deve atuar no sentido de melhorar os processos de comunicação. Lembrando, comunicação é diferente de informação. Comunicação, como está no próprio termo, ação comum, pressupõe a participação e, de modo especial, por parte do gestor, no mínimo a pergunta se o grupo ou a equipe entendeu o que deve ser feito, como e assim por diante. E a possibilidade de avaliar aquilo que é proposto. E considero que, em boa parte, hoje nós temos um excesso de meios de comunicação ou de informação, ou uma enxurrada por diferentes meios, né? Então, nós temos o computador e as mensagens, nós temos Facebook e redes sociais, nós temos o WhatsApp e muitas vezes nós temos também, infelizmente, muitas distorções na comunicação. Então, é importante pensarmos, né, em como a comunicação se efetiva, porque ela é muito importante para que as interações ocorram da melhor forma e como contributiva para os resultados da própria organização. E é óbvio que não se esgota aqui, mas uma outra contribuição importante da psicologia é pensar as questões ligadas à cultura e ao clima organizacional, né? Cultura entendida como composta, né, por valores, regras, normas, pressupostos fundamentais, aspectos aparentes, aqueles aspectos que são mais visíveis por meio do ambiente físico, das formas de vestimentas e assim por diante, né, que se nós representarmos na forma de um iceberg, seriam aqueles artefatos mais visíveis da cultura organizacional e que eles são objetos e são importantes de serem entendidos a partir da psicologia e da compreensão dos fenômenos psicológicos, porque são entendidos como as formas, as melhores formas de fazer as coisas, de comportar-se dentro de uma organização. E envolvem muitos aspectos psicológicos para que exista uma aproximação ou muitas vezes o servidor público rapidamente identifique que não. Conforme a cultura dessa organização, por exemplo, no qual a carreira é um processo bastante longínquo, mesmo que eu identifique a importância da estabilidade, eu não consigo me identificar. Eu não consigo gostar de vários aspectos dessa cultura e pode ser que eu vá me evadir dessa organização. Então, pensar esses aspectos psicológicos do ponto de vista da psicologia, eles são importantes para entendermos, muitas vezes, as decorrências do que faz com que as pessoas não trabalhem bem ou desejem deixar de trabalhar aqui. E nos interessa também, de modo especial, o lado positivo, que é porque as pessoas desejam permanecer trabalhando aqui nesses órgãos públicos e o que, então, é importante que nós possamos manter pensando nos aspectos positivos desse trabalho, né? Então, de forma bastante sintética, já concluindo essa nossa primeira unidade, a psicologia organizacional, ela vai se constituir como um subcampo, ou se nós quisermos chamar uma especialidade da psicologia que tem como foco o estudo do comportamento, como as ações mais claras, mais objetivas, mais as ações verificáveis, como, por exemplo, o fato de eu estar mexendo as minhas mãos, né, o fato de que na descrição de cargo está previsto lá que ações de um administrador incluem planejar, organizar, coordenar, né, em grande parte avaliar as atividades, são ações, são comportamentos verificáveis. Mas nós temos uma série de outros que é aquilo que nós caracterizamos de subjetividade, que inclui o jeito de ser próprio de cada um, que pode incluir os aspectos inconscientes, a identidade singular de cada um, e que nos tornam únicos. Né? Então, também são importantes de serem consideradas na organização de trabalho. E se considera, então, que o principal objetivo do especialista deva ser, né, tanto considerar, promover e assegurar o ambiente mais saudável possível para os servidores públicos federais, os diferentes servidores públicos nos seus diferentes âmbitos, mas também que leve em consideração a produtividade, né, o objetivo principal dessa organização, considerando então que tanto o servidor quanto a organização tem necessidades e nós temos um papel importante no sentido de contribuir nessa direção como administradores públicos, seja no nível que for. Então, né, a partir de agora, vamos entrar nos conteúdos específicos relacionados ao capítulo 2 e ao capítulo 3 do livro de vocês.